Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso. Periscatso todas as segundas e sextas-feiras aqui no Facebook e aqui no YouTube, ao vivo. Participo fazendo perguntas através do YouTube. Então, se eu... Começa de novo. Participo fazendo perguntas no Facebook. facebook.com/pagina.verdazo. Lá você faz perguntas. Se você quer só assistir, tanto ao vivo quanto a gravação depois, é só ir no canal do YouTube, youtube.com/verdazo1914. Ainda vou acertar isso daí de primeira. É, cliquem no sininho. É muito importante clicar no sininho. Agora aprendi isso, eu tenho que falar. Tem que clicar no sininho. O sininho é o que faz você receber as notificações de que tem vídeo novo. Pode ser vídeo de Periscatso, pode ser pré-jogo, pode ser pós-jogo, e tem mais novidades chegando aí. Tá? Vocês fiquem espertos aí que esse negócio vai ficar legal. Muito bem, senhores. Fizemos a cena? Mandamos a mega cena? 6 seguidas? Muito bem, parabéns a todos. Quem esperava 6 seguidas logo de cara? Né? Difícil, né? Mesmo sabendo que você vai jogar contra Mirassol, você vai jogar contra a Botinha de Ribeirão, você vai jogar contra a Red Bull. É, você não espera que você vai meter 6 de cara com o técnico novo. O camisa 10 do time é um cara que acabou de chegar. Então você espera um ou outro tropeço que pode vir no próximo jogo. Tá? Ele ainda pode acontecer a qualquer momento. Mas a gente esperava que acontecesse já um tropeço antes das 4, 5 primeiras partidas, já são 6 e nada de perder ponto. É, então isso daí é sinal que o trabalho está sendo realmente muito bem feito e que a gente tem muitos motivos para ficar esperançoso na sequência da temporada, né? O que, que a gente pode conquistar, o que, que pode estar vindo aí pela frente. Eu admito para vocês que eu estou bem esperançoso, bem otimista, porque o time está jogando bem. O treinador mostra que não está satisfeito simplesmente com os resultados, que está sempre buscando melhorar. Ele sempre pontua uma ou outra coisa que precisa de reforço, precisa de atenção. E temos que pensar que ainda não estrearam o Diogo Barbosa e jogaram muito pouco o Gustavo Scarpa e Moisés. Então, mesmo que aconteça, o que quebra um time? Várias coisas. Uma delas é uma lesão. Uma lesão de um jogador-chave. Quebra o time. Se você lesionar qualquer jogador do Palmeiras, você tem substituto à altura. Qualquer. Então, é isso que faz a gente ficar confiante. Esse é um fator a menos que a gente tem para se preocupar muito. É claro, perde o Lucas Lima. É uma bela de uma baixa. Só que aí você arma o time com o Gustavo Scarpa e o resto é o que está jogando aí. Se vacilar, melhora. Não que o Lucas Lima tenha ido mal, mas... Gustavo Scarpa joga muito. Né? Ou o Gustavo Scarpa pode acabar entrando numa vaga ali de beirada, talvez na do Willian. Tem gente que está pegando no pé do Dudu. É, agora, assim, o Dudu fez gol de pênalti. Então ele é grosso porque ele fez gol de pênalti. Se ele fosse bom mesmo, ele fazia de bola rolando. Eu vi isso. É, tem uns caras que merecem mesmo, uns Adriano Chuva, né? Tem uns caras que merecem. É até chato dar esse argumento, né? É, quando alguém corneta um jogador, aí vem outro, você merece o não sei quem. Mas nesse caso, para esse argumento, que o Dudu só fez gol porque era de pênalti, se ele fosse bom, ele fazia de bola rolando, é brincar. Esse cara merece o Adriano Chu. Mas temos visto muita corneta com o Tietê, temos visto corneta com o Bruno Henrique. São coisas que realmente não dá para entender. Realmente, mas até dá, né? É aquilo que a gente fala. É gente que não assiste o jogo, que só vê a bola. É gente que não... não é que não torce pelo Palmeiras, mas que torce muito mais por si mesmo. É gente que vê no Palmeiras aquela chance de dar certo, né? Já que eu não dou certo, o Palmeiras dá certo, então minha vida tá boa. É, então é mais ou menos nessa linha que eu imagino que funciona a cabeça dessas pessoas que não conseguem ainda, não conseguiram ainda entender o que é assistir um jogo de futebol, torcer por um time e como reagir aos resultados. Eu vejo umas coisas meio estranhas na nossa torcida. Aliás, também vejo isso muito no estádio, né? Mesmo estando lá na tribuna de imprensa, do lado, né? A gente fica metros da torcida comum. Eu fico bem na beirada da tribuna da imprensa. Eles me põem como uma espécie de escudo. Tipo, se a torcida invadir, pelo menos não vai bater no cara que é palmeirense. Sei lá se os caras vão saber se eu sou eu que sou palmeirense, né? Eu vou ser o primeiro a tomar pancada ali. É isso que vai acontecer. Mas, de todo jeito, eu vejo esse comportamento babaca na nossa torcida. Babaca mesmo. Mas, enfim, é gente que não... Cada um do seu jeito, né? Infelizmente. Mas voltando ao time, tirando essas cornetagens pontuais a jogadores, aquele desejo que o pessoal tem de pegar no pé de alguém, eu fico pensando, se eu fosse... Vamos dar uma viajada aqui na maionese. Se existisse uma entidade chamada Palmeiras, que engloba a presidência, a diretoria de futebol, o patrocinador e o técnico, e a comissão técnica. Tudo isso, são todas essas engrenagens unidas que fazem o Palmeiras ter condições de entrar em campo e fazer o que tem que fazer. Tá? Os jogadores à parte. Então, tirando a parte dos jogadores, quem que faz tudo funcionar? É toda essa máquina que tem em volta, né? Comissão técnica, patrocinador, diretor de futebol. Vou fechar o WhatsApp aqui. Então, comissão técnica, patrocinador, diretor de futebol e presidente. Essa máquina toda, se você fosse essa máquina, se você tivesse o poder de tomar as decisões em quaisquer instâncias, seja de escalação, seja de montagem de elenco, seja de providências extra-campo, né? Coisa que o presidente faz. Se você fosse essa entidade, Palmeiras, o que você faria de diferente do que tem sido feito até agora para aumentar as chances do Palmeiras ganhar títulos? O que está errado? Estamos ganhando tudo. 100%. Time jogando bem, evoluindo. O que está errado nesse time? Nada? É só questão de tempo para ganhar tudo? Ou tem coisa que a gente precisa ainda dar uma apertadinha na chave aqui, dar uma empurradinha ali? Então, eu fiz essa pergunta para o grupo de padrinhos do WhatsApp, para dar uma animada no carnaval também, né? Estava todo mundo pensando em carnaval, ninguém falando de Palmeiras, falando, não, peraí, vamos botar uma discussão aqui. E saiu uma discussão muito boa. Em relação ao time, aquela coisa de zagueiro. Muita gente quer um zagueiro. Ainda não confiam no Thiago Martins e no Antônio Carlos, não confiam no Edu Dracena, não confiam no Luan, não confiam no Juninho, não confiam no Emerson Santos. Assim, eu vejo uma necessidade muito grande, até inconsciente da torcida, de confiar muito mais em grife do que em bola. Então eles querem torcer, eles querem jogador com grife. Então o Marcos Rocha veio com grife, jogador de seleção. O Diogo Barbosa veio com grife, melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Emerson Santos não veio com grife. O Thiago Santos não tem, o Thiago Martins não tem grife. E o Antônio Carlos não tem grife. Então esses caras, eles sofrem com uma desconfiança que Só o tempo mesmo vai tirar. Eu confio, eu particularmente, eu confio em todos os zagueiros, todos os seis que eu mencionei. O Pedrão, ainda você tem aquele pezinho atrás, eu pelo menos tenho, porque é um menino, é da base, ainda tem muito o que aprender. Ele mesmo deve saber que ele tem muito o que aprender. Se ele acha que ele já sabe tudo, ele está errado. Então, tirando o Pedrão, os seis que a gente tem, qualquer dupla com esses seis, bem protegidos, com um bom esquema de recomposição defensiva, eu tô de boa com qualquer um desses seis aí. Tá? Mesmo o Juninho, inclusive o Juninho. Inclusive o Juninho. Ó, pessoal do Paraná, falem aí do Juninho. O que o Juninho era no Coritiba? Jogava bola, sabe jogar bola, é zagueiro, bom zagueiro, bem protegido, não vai fazer besteira, não vai. Ou vai fazer besteira? Todo zagueiro faz besteira. Vocês assistiram o jogo da Inter de Milão esse fim de semana? Vocês viram o que o Miranda fez? Todo zagueiro falha. Todo zagueiro dá uma presepada. Por quê? Porque é o cara que está ali atrás e se erra, se dá uma cagada, é gol dos outros. Então, é diferente de um ponta esquerda, que quando erra, a bola sai pela lateral e segue o jogo. Então, isso acontece. Todo jogador erra. Vai errar. O Juninho errou contra o Cruzeiro. Fez um gol contra. Está carregando essa cruz até hoje. Não é justo. Então, assim, discordo dos colegas que acham que o Palmeiras precisa desesperadamente comprar um zagueiro de grife. Acho que o Palmeiras está muito bem servido com os zagueiros que tem. Confio nos zagueiros que estão no elenco hoje. Principalmente porque estão muito bem protegidos. Principalmente porque o elenco, os jogadores, estão num momento espetacular. Momento. Vejam que eu usei a palavra momento. Isso aí pode mudar com um fato novo. Futebol é aquele castelo de cartas. Dá uma besteira, plá, cai tudo. Então o Palmeiras precisa se cercar para o castelo de cartas não ser de cartas. Ele tem uma base mais forte, para não desmoronar em qualquer coisinha. Aí entra as outras questões que envolvem o futebol. Então aí, coisas que foram mencionadas pelos padrinhos nessa excepcional discussão. Ó, carnaval, os caras discutindo gestão do futebol. Em altíssimo nível, tá? O que foi mencionado? Prevenção contra arbitragem. Ser mais incisivo nos bastidores para prevenir que sejamos roubados. Não queremos que roubem para a gente, mas não admitimos ser roubados. Não adianta. Nada. Fazer tudo bonitinho, melhor CT, salário em dia, renda de 3 milhões por jogo, chega lá e é roubado pelo juiz. Que nem a gente perdeu o brasileiro do ano passado. Porque os dois juízes roubaram a gente nos dois jogos-chave. Ah, não foi só por isso. Mas se não fosse por isso, a gente ganhava. Tá? Se não fosse os juízes, a gente ganhava aquele campeonato. Então não vai adiantar nada se a gente não tiver feito um bom trabalho preventivo. Ah, mas como que faz isso? Sempre eu falo isso para vocês quando me perguntam. Como faz isso? Não sei. Não sou presidente do clube. Quem tem que saber de bastidor não é uma coisa que tem manual, não tem livro escrito. Isso é coisa de bastidor, por isso que tem esse nome. Quem é presidente de clube tem que presidentar. Quem é cartola tem que cartolar. Tem que saber o telefone das pessoas certas e tem que saber a coisa certa a ser dita para defender os interesses do Palmeiras. É isso que eu espero que a diretoria do Palmeiras faça com relação à arbitragem. O que mais foi mencionado? Blindagem do elenco. Cuidado com o elenco. Tem gente muito boa ficando de fora do time titular. É inevitável que daqui a pouco um, outro, comece a achar ruim, fazer bico. Normal no futebol. Isso dá para ser controlado. dá para você identificar o foco, chamar o cara de lado e fazer um trabalho pessoal com o jogador. Mantê-lo motivado. Cabe ao treinador perceber isso sem achar que está mimando, sabe? Sem aquele, ah, você fez biquinho, então eu vou te pôr. Mas você faz do jeito certo, você faz de um jeito que não... Você não faz o técnico ficar refém de biquinho, mas você mantém o cara motivado, coloca ele na situação correta. Então, isso é importante. Identificar esses focos de incêndio no elenco. Blindar o elenco com influências externas. Ficar atento em rede social, ficar monitorando as redes sociais para ver se esses caras não estão falando besteira. Ficar atento para ver o quanto o elenco começa a perder o foco com oba-oba na academia de futebol. Porque tem oba-oba na academia de futebol. Existem pessoas que estão com trânsito muito mais do que liberado lá dentro, que não tem nada a ver com o futebol ou nada a ver com o ambiente de treinamento dos jogadores. Levando parente, levando amigo, levando cliente. Existem ambientes em que isso não influencia, em que a própria geografia do local, o momento que isso é feito, não influencia. Existem situações que influencia pra caramba. Principalmente quando o contato entre jogador e esses corpos estranhos é muito grande. E principalmente quando esses corpos estranhos são empresários, são pessoas que têm outros tipos de interesse. E por isso estão circulando lá dentro. Então tem que ter muito cuidado com isso. Mas muito. Essas foram algumas das preocupações levantadas pelos padrinhos do Verdasso durante as festas momescas que nós tivemos agora nesse final de semana. Continuamos tendo, né? Isso aí vai até terça-feira, quarta de manhã. Teve mais coisa, né? Não foi só aí, teve mais. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa aqui. Tô pensando aqui. Devia ter anotado, né? Falaram de... Ah, combate à imprensa. Isso que eu queria lembrar. Combate à imprensa. Desenvolver uma estrutura, uma inteligência, um subdepartamento que fique atento a tudo o que se fala na imprensa e que rebata imediatamente tudo o que se fala na imprensa. Essa foi a sugestão dos padrinhos. Eu acho que tudo não, né? Eu acho que tem críticas que são muito pertinentes e que são muito saudáveis que sejam feitas pela imprensa. Às vezes tem coisa que nós não estamos vendo e um cara da imprensa vai lá, observa e levanta uma lebre, que pode ser importante para a gente, para corrigir, por que não? Então, assim, ser objeto de crítica não é problema nenhum. O que a gente não pode admitir é a crítica maldosa, o que a gente não pode admitir é aquela crítica que tem aquele veneno, né? Aquele veneninho. Isso a gente realmente não pode admitir. Então é esse tipo de situação que a gente tem que pensar um pouco melhor para defender o clube. Como fazer isso da forma correta. Como que o Atlético Mineiro fez? Fechou a porta pro cara. Não, você não entra mais aqui. Que você desestabilizou nosso técnico ao vivo na entrevista pós-jogo. Eu não sei se foi o caso. Não sei se o Oswaldo passou do limite. O que a gente sabe é que o Oswaldo, em, sei lá, 30 anos que ele tem como técnico, ele nunca tinha feito isso. Foi uma reação bem incomum do Oswaldo, que é um cara já bem experiente. Então, assim, não foi uma coisa à toa. Tá? Pode ter sido exagero dele. Ele pode ter cometido um erro. Eu não quero realmente entrar no mérito do caso do Oswaldo em específico, até porque não tem nada a ver com a gente. Mas a gente viu que ele já tinha sido prevenido que o tal repórter eu não sei as palavras exatas, mas no sentido comum, o tal do repórter é chato. É um cara que tem o veneninho. Eu andei conversando com jornalistas sobre esse assunto e eles têm uma tese interessante a respeito. Eles falam assim, olha, mas jornalista não pode ficar lisando o entrevistado. O jornalista ele tem que tirar o entrevistado da zona de conforto, porque é daí que você extrai as coisas que ele está querendo esconder. O papel do jornalista é ser um descobridor de coisas, é ser um revelador de coisas. E se você deixar o cara na zona de conforto, você não descobre nada, ele não te revela nada, ele esconde tudo que ele quiser e você passa a ser mero relações públicas. Né? Involuntariamente você passa a ser um relações públicas do entrevistado. Então você tem que ser instigador. Eu concordo. Até um certo ponto. Então o que eu acho é que a imprensa tem dificuldade de não ultrapassar a linha que divide o bom repórter, o repórter é instigador até o limite positivo do cara que é provocador, que é um instigador negativo, que é um cara que já rompe uma linha ética, de bom senso, de respeito para com os entrevistados. E isso no Palmeiras sobra. E isso está diretamente relacionado com a preferência do clube do entrevistador. Então, se o cara é corintiano e está cobrindo o Palmeiras, ele vai na... ele rompe essa linha quanto ele quiser. Tá nem aí. E ganha moral com seus colegas. Olha que entrevistador, olha o que ele conseguiu fazer. Nossa, ele tirou o cara do sério, os caras batem palma. O cara tirou o treinador do sério, que beleza, que bonito. E então tá errado. Na minha visão, isso tá errado. Então o Palmeiras tem que se defender desse tipo de trabalho. Se fizerem isso, o Palmeiras tem que ir lá e tem que responder na hora. Se ridicularizarem o Palmeiras, fizerem galhofa com o Palmeiras, tem que responder na hora, tem que entrar ao vivo, no mesmo programa. Falar, tá errado isso que vocês fizeram. Não vão admitir. Barrar a entrada do cara, não sei se é o caso. Barrar a entrada, assim, da emissora, o cara da emissora tal fez isso, a emissora não entra. Aí eu já acho um exagero. Mas certas condutas de profissionais, dependendo do que o cara fez, acho que cabe sim uma represália. Então o Palmeiras tem que fazer isso para não virar festa. Porque eles estão vendo que a gente está forte, eles estão vendo que a gente está com muita chance de conseguir coisas muito interessantes esse ano, e o que eles puderem fazer para minar esse nosso potencial, eles vão fazer. Se a gente der brecha, eles vão fazer. Então foi mais ou menos esse o andar da conversa. Claro que cada ponto que eu abordei aqui teve uma série de contestações, de conversa, de debate ali, mas num altíssimo nível, altíssimo. Dá orgulho, sabe, de ter esse pessoal reunido. São 348 padrinhos no projeto participando dessa discussão. Claro, nem todos participaram, tinha gente que tinha bebido um pouco demais, mas bastante gente realmente participando com opiniões interessantíssimas. Então, para você que não entendeu ainda, que história de padrinhos é essa, né? Os padrinhos são os leitores do Verdazo que mantém o site no ar, que mantém o nosso site funcionando, que mantém, que dão suporte financeiro para que a gente continue fazendo esse trabalho e visando chegar numa condição de participar da cobertura do dia a dia do Palmeiras, coisa que eu ainda não tenho condição de fazer. Quando eu tiver 1.000 padrinhos, aí eu vou ter suporte financeiro suficiente para largar o meu emprego e ir lá fazer pergunta. E aí vocês vão ver um cara fazendo perguntas, respeitando, né? Eu vou tentar extrair as coisas, vou tentar extrair. Eu vou botar os caras em situação desconfortável? De forma nenhuma. Claro que não. Porque eu estou trabalhando no Palmeiras, estarei trabalhando no Palmeiras. Eu não vou querer prejudicar o Palmeiras, não vou querer fazer com que o Palmeiras, com que o jogador do Palmeiras se sinta desconfortável enquanto está falando comigo. Eu não vou chegar para o Everton e falar assim, ó, você está chateado de estar na reserva? Eu nunca vou fazer isso, né? Aí você vê o Everton com aquela cara de, ah, não, veja bem, é, lógico que eu tô puto, mas eu tenho que trabalhar e tenho que respeitar meus companheiros. Essa é a resposta que ele teve que dar, mas extremamente constrangido. Então, isso eu nunca vou fazer. Então, é para chegar nesse ponto que eu sempre convido vocês a participar do nosso programa. Para entrar, para conhecer, basta entrar em www.padrim.com.br/verdados. www.padrim.com.br/verdados. Certo? Muito bem, senhores. Vou abrir para as perguntas. Então, o pessoal que está no Facebook está fazendo perguntas, vou começar a responder as perguntas do pessoal do Facebook. Por quê? Porque o Facebook é um grupo de seguidores, qualquer um pode seguir, tá? É só entrar lá no grupo, na página do Verdazo, facebook.com/página.verdazo, começar a seguir. Lá está sendo feito a mesma coisa que está sendo feita no YouTube, está sendo feita no Facebook, só que eu leio as perguntas de lá e não leio as do YouTube, até fechei as do YouTube. Por quê? Para evitar a invasão de corintiano, de São Paulino, daí começa aquele bate-boca e aí a gente não vê as perguntas, então fica um ambiente um pouco mais saudável para a gente ver as perguntas. Vamos lá? O Henrique Tomazella está dizendo que nossa dupla de zaga deu 77 passes com zero erros. Ok, são passes de lado, mas foram zero erros. Zagueiro grosso não acerta 100%. Boa observação. Aliás, boas observações, né? Não só de que zagueiro grosso não é acerto 100%, mas que também não é só, não é aquele espaço, né? Assim, passe em profundidade, arriscar, tem um passinho de lado, tá certo, mas foram 77 com zero erros, ótimo. André Fonseca, seja bem-vindo, meu caro. Só dá notícias, hein, André? Quando eu perguntei para o pessoal se eles estavam satisfeitos, se eles estavam confiantes, eles falaram assim: olha, estamos satisfeitos e confiantes. Só que só vou empolgar mesmo se ganhar do Gambá. E realmente é o teste de fogo. Daqui 3 jogos, é o jogo número 9. Então nós vamos jogar com a Linense, com o Linense, vamos jogar com a Ponte Preta e aí vamos jogar com o Gambá. Então estamos por menos de 2 semanas do jogo em Itaquera. Menos de 2 semanas do jogo em Itaquera, vamos deixar bem claro. O coração já tem que começar a estar batendo rápido já. E esse jogo realmente vai ser um jogo-chave. O Alexandre Guimarães disse que em relação aos zagueiros, sempre defendi o Thiago Martins. Sempre, você sempre defendeu. Cada um defende uma coisa, né? Ele jogou 17 jogos no Brasileiro de 16, todo mundo lembra, deixando o Dracena várias vezes no banco e ainda fez 2 gols. Ele é um zagueiro muito regular e bom no jogo aéreo. Antônio Carlos também foi bem quando entrou ano passado. Na minha visão, o Roger escolheu essa dupla por vários motivos. São rápidos, jovens e bom no jogo aéreo. Por isso que não acredito que o Dracena será titular quando, não, quando estiver disponível. Por outro lado, eu concordo com as suas colocações. Mas o falta ainda ao Thiago Martins é não ser tão afobado. Não sei se afobado é a palavra. O que acontece é assim, ele joga, ele rebate tudo, tá? Jogada que às vezes dá para parar e sair jogando, ele dá uma rebatida de qualquer jeito. Eu não sei que adjetivo você quer dar, se é afobado, se é desesperado, se é, sei lá. O fato é que é muito raro você ver ele amaciando uma bola se tiver um adversário a menos de 3 metros. Ele rebate. E às vezes dá para você dar uma dominada, levantar a cabeça e dar um toque. Ele ainda não tem essa segurança. É, se fosse apontar alguma coisa para o Thiago, para ele melhorar, seria isso, de minha parte. O que não quer dizer que eu não esteja satisfeito com ele. Tá? É, assim como ele tem esse algo a melhorar, todos os outros zagueiros também têm algo a melhorar. Nenhum deles é o Mina. Ninguém vai ter o nível do Mina, que é pô, puta de um zagueiro quase perfeito. Então, estou satisfeito. Sei das limitações de todos eles. Mas também sei que bem protegidos e contra esses ataques que a gente vê por aí, a gente falando, ah, mas nós vamos pegar o ataque do Boca, vamos pegar o ataque do River Plate. Eu acho que é suficiente. O ataque do Boca, o ataque do River Plate, não é Messi, Felipe Coutinho e Suárez. É o ataque do Boca, o ataque do River Plate. São bons ataques. Mas bem protegidinho ali, com essa duplinha de zaga nossa aí, pode vir, cara, pode vir. Essa não. O Alexandre Guimarães ainda diz que a única coisa que pode atrapalhar é o vazamento de informações. É, o vazamento de informações, a gente tem como exemplo algumas escalações que andam vazando. Por exemplo, quando o Roger definiu o Jailson como titular, vazou. Não foi em coletiva que ele revelou isso. Vazou e se confirmou depois. Então, tem vazamento? Tem. Outra coisa para se preocupar, bem observado aí, Alexandre Guimarães. Tem vazamento. Então, tem que se preocupar com isso, sim. Tem gente lá dentro que está passando informação para o jornalista. Leandro Gomes está dizendo que em 2016 a blindagem foi feita de forma correta, não vazava nada. No ano passado foi horrível, deixou a desejar, eu diria que além, foi horrível. Então resta o Palmeiras encontrar a melhor forma de não deixar que o extracampo interfira no rendimento da equipe. Ano passado foi horrível. Né? Tem muito o que melhorar em relação ao ano passado. Esse ano já está melhor, mas ainda estamos vendo vazamento. Ainda estamos vendo bagunça. Gente levando amigo, cliente lá dentro. Não é para ter essas coisas. Às vezes os jogadores reagem bem. Às vezes os jogadores falam, não, tá de boa, não tá atrapalhando. Ótimo. Às vezes está atrapalhando. Então a diretoria tem que ficar atenta e tem que ter coragem para barrar. Né? Tem que ter coragem. Roberto Mota, que é padrinho, quer saber o que é as expectativas para o derby. Cedo ainda. Tem dois jogos até lá, a gente não sabe se vai ter desfalque, se vão jogar completos. Uma coisa a gente sempre sabe, não importa o que vai acontecer. Derby é derby. É inevitável. Eu tenho que falar desse jeito. Derby é derby. Por quê? Porque a gente já viu de tudo. Sabe, time chegar com puta de um favoritismo e perder, sabe, acontecem coisas diferentes dentro de campo quando tem a camisa do Corinthians e a camisa do Palmeiras se enfrentando. Eu falei do Corinthians antes porque nesse caso o jogo é lá. Então, o favoritismo é nosso. Diminui um pouco pelo fato de jogar lá. Nulo, fica nulo pelo fato de ser derby. Então, se fosse só um jogo de futebol, você pega os times, time de verde, time de branco. Ah, o time de verde está muito melhor. Ah, mas é na casa do time de branco, então diminui um pouco o favoritismo do verde. Ah, cara, esse time de verde é o Palmeiras e o de branco é o Corinthians. É derby, é clássico. Acabou, é 50-50, sempre. Tá? 50-50 sempre. Cabe ao Palmeiras tentar impor essa vantagem técnica que tem. Ano passado foi assim também, no Paulista. Aliás, a gente impôs essa superioridade do jogo inteiro. O Corinthians tomou um pau do Palmeiras. Ganharam de 1-0. E foi um jogo tão importante para a sequência da temporada, para os dois times. Influenciou de forma tão forte. Era um jogo que valia pouco. Era um jogo de turno. Como é esse? Mas não interessa. Derby é derby. Então, é jogar com todo cuidado, fazer o trabalho de preparação maior afinco em todos os aspectos, tático, técnico e mental. Eu já vi o Palmeiras perder jogo porque entrou com excesso de pilha. Então, não adianta pilhar, mete pilha nos caras. Não, se entrar com excesso de pilha, perde também. Tem que entrar na medida certa, com equilíbrio em todos os aspectos. Aí, se aumenta a sua chance de ganhar o derby. O Odracir Passos pergunta se o Palmeiras vai contratar mais alguém. É fogo, né? Odracir, deixa eu te falar uma coisa. Imagina, tem 6 zagueiros no elenco. Imagina que você deve estar perguntando zagueiro, né? Porque acho que ninguém mais quer ninguém em posição nenhuma. Eu gostaria de ter um centroavante reserva para o Borja. Centroavante, centroavante, porque o Deverson não é centroavante e o William Bigode não é centroavante. Estou falando 9-9. Eu gostaria de que tivesse mais um para chegar e pegar banco. Isso eu gostaria. Você deve estar pensando no zagueiro titular, né? Que é o que todo mundo que quer jogador hoje reclama. Você tem 7 zagueiros no elenco. 7. 2 estão vindo como titulares, com moral. Defesa menos vazada. 0 erros. 0 erros com consequências, né? Aquele erro que você fica lembrando. 0. Aí amanhã chega o Matos com o Gil aqui no ombro. Ó, contratei, rapaziada. É nosso. Vai ganhar 500 pau, 600 pau por mês. Fizemos esforço, graças ao sócio torcedor, graças à nossa torcida, graças ao nosso patrocinador. Trouxemos um grande jogador. Imagina o Thiago Martins olha para o Antônio Carlos olha para o Thiago Martins. Aí eles olham para os reservas, para o Luan, para o Juninho, que estão trabalhando. Assim. O que adiantou? O que adiantou? Então, a esta altura, trazer um jogador, mesmo que seja jogador para resolver, jogador de qualidade indiscutível, chegar e pegar a camisa titular, acho que passou o momento. Então, você que está querendo botar pressão para o Palmeiras trazer mais jogador, você está fazendo errado. Porque, nesse momento, trazer jogador é um erro. Vai trazer muito mais problemas do que resolver os que, eventualmente, a gente tem. Então, calma. O Gustavo de Oliveira pergunta, como eu avalio o trabalho de direção e o mandato do Maurício Gagliotti? Bicho, isso daí é papo para mais de metro, né? Não dá para falar assim, um bate-papo aqui. É papo para mais de metro. Como que é o mandato dele, a gestão dele? Pô, em que aspecto você quer saber? Né? Tem tanta coisa para você jogar uma luz em cima e dar uma olhada e conversar. Então, a sua pergunta ela é válida, só que ela está muito ampla, ela está muito vaga, e qualquer coisa que eu fale aqui, eu acho que eu não vou te responder. Eu acho que você deveria tentar ser um pouco mais específico na sua pergunta. Vinícius Nakama pergunta que se a gente ganhar os 2 próximos jogos, vale a pena poupar contra os lixos? O Vinícius na cama, você deve estar dormindo ainda, né? Você deve estar sonhando na cama, porque poupar contra os gambás, você é louco? Ah, mas é porque tem jogo da Libertadores depois. Não interessa, cara. Não interessa. É jogo contra o Gambá. Acho que você não entendeu ainda o que é um jogo contra o Gambá. É, o Alex Sirac tá indo com calma, tá falando que tá gostando muito, mas acho que o time ainda não foi testado de verdade. É aquela cautela que nunca faz mal para ninguém, né? Eu não acho que você tá errado, não. O Marcel faz uma pergunta muito boa. Eu tava pensando sobre isso no fim de semana. Apesar de termos tomado apenas 3 gols, todos foram em casa. Alguma questão específica ou coincidência em sua visão? Eu tentei pensar a respeito disso. Aí eu pensei nos gols que a gente levou. É, acho coincidência. Tá? O Palmeiras jogou. Não teve um padrão de jogo relacionado com o mando. Você veja, os 4 primeiros jogos, o Palmeiras fez questão de ter a bola. Absoluta. Seja em casa, seja fora. Tomou gol em casa, porque tomou. E não tomou gol fora porque não tomou. Não teve nada relacionado à forma de jogar. Tá? Os 2 últimos jogos, se você for notar, contra o Santos e contra o Mirassol, o Palmeiras teve menos posse de bola. Um jogo em casa e um jogo fora. Então, mudou o jeito de jogar. Nós tomamos gol contra o Santos, foi um gol roubado. Não tomamos gol contra o Mirassol. Dando a bola para o adversário. Não tomamos gol com o Mirassol, tomamos com o Santos. Quer dizer, não tem relação com o mando. Ah, só tomou porque é em casa. Não. O jeito de jogar estava igual. Não tomou porque não tomou contra o Mirassol. Tomou com o Santos porque tomou, ainda porque foi roubado. Então, não consegui, na minha limitação aqui, viu, Marcel, ver uma relação entre o mando e o fato de tomar gol. Mas é um fato curioso, chamou minha atenção também. Qual time que você acha que tem elenco que pode bater de frente com o Palmeiras? Pergunta o Rafael Igor. Ah, acho que o Cruzeiro e acho que o Flamengo. Acho que o Grêmio. E acho que se o Carilli conseguir repetir o milagre do ano passado, o Corinthians vai ser aquele time chato. E aí tem aquela questão de ser derby. Então, eu acho que são os jogos mais perigosos que a gente vai ter esse ano. Em termos de Brasil, né? Sem falar os times argentinos, colombianos. O Leandro Gomes pergunta se eu concordo que o futebol do Dudu cresce de produção quando ele sai do lado esquerdo e busca uma maior rotatividade. Rotatividade, eu imagino que você esteja falando sobre ele mudar de posição, dele de repente ir para a direita, às vezes jogar mais por dentro. Ah! Eu não acho que não concordo, não. Eu acho que o Dudu sobe de produção de acordo com quanto ele está inspirado, cara. O Dudu é um cara que depende muito de inspiração. Tem jogo que ele está mais apagado. Esse último jogo ele estava muito apagado, ele não estava inspirado. E se você for ver, aos 30 e poucos do primeiro tempo, o Roger trocou de posição ele e o William. Ele veio jogando à direita. Você notou isso? Então teve a tal da rotatividade que você falou. E ele não jogou bem. Vocês lembram que nos 2 primeiros jogos ele não tinha jogado bem, a torcida começou a pegar no pé? É aquela coisa, né? A torcida só pega no pé porque tem o Scarpa. Se não tivesse o Scarpa, ninguém encheu o saco. É muito mais vontade de ver a novidade, o presentinho novo, o brinquedinho novo, né, Gustavo Scarpa, do que querer tirar o Dudu. Mas é aquela coisa de torcedor mimado, eu acho, sabe? Gente que não entende muito de bola, que quer ver o brinquedo novo. Tem uns torcedores que são fogo, fogo mesmo. E ainda ficam bravos. Ai, não pode mexer com o Dudu. Não é que não pode mexer com o Dudu. A gente tem que criticar o Dudu, mas tem que criticar por um motivo certo. Então, assim, o Dudu fez o jogo apagado. Fez um gol de pênalti. Ah, só fez porque é de pênalti. Se fosse bola rola, não ia fazer. Ah, até a paciência, né? Até a paciência. O Renan Baroni diz que saber perder é essencial, mas que sempre vai ter os modinhas que vão mandar uns fora Roger na primeira derrota. Vai. Vai. Vai e, cara, é um dos preços, isso daí, gente, na verdade, é um dos preços da gente tá voltando a ser um time popular. É o preço da gente tá atraindo os olhares novamente de pessoas que não tem Palmeiras na veia, que não tem Palmeiras no sangue. Então tem modinha mesmo, cara. Tem modinha que tá se juntando na nossa torcida. Isso faz parte da humanidade. E vamos ter que ouvir umas besteiras assim mesmo. Vai fazer o quê? Robson Pereira pergunta se esse é o melhor elenco que eu já vi no Palmeiras. Ô, Robson Pereira, eu não sei quantos anos você tem. Eu tenho 47. Não é o melhor elenco que eu já vi no Palmeiras. Eu já vi... Edmundo, Evair, Zinho, Roberto Carlos, Antônio Carlos, Kleber, César Sampaio, Mazinho, tudo no mesmo time. Eu já vi Cafu, Clebão, Flávio Conceição, Djalminha, Rivaldo, Miller, tudo no mesmo time. Luizão, tudo no mesmo time. Eu já vi Júnior Baiano, Roque Júnior, Júnior Lateral. Clebão. Eu já vi Alex, Zinho, Arce, Evair, Oséias, Paulo Nunes, tudo no mesmo time. Então, esse elenco está muito bom, esse atual. Mas não bate com esses daí que eu falei pra você, não. Esse de hoje eu acho melhor, por exemplo, que o de 2008. 2008 era um timaço também. De 2008 você tinha o Henrique Princeso, que tava jogando muito bem. Você tinha o Valdas, você tinha o Judas, você tinha o Denilson, tinha o Diego Souza. Falando uns caras bons, Alex Mineiro metendo gol de tudo que é jeito. Leandro Buchecha na lateral jogando muito. É um time bom, mas esse atual é muito melhor. Eu acho melhor. Acho que é o melhor desse século. Acho que é o melhor de 2001 pra cá, é o melhor time. O Roberto Mota tá pedindo para eu falar sobre os adversários na Libertadores. Ainda não vi com atenção os jogos deles. Tá? Eu vi, assim, bem de passagem. Eu vou prestar atenção agora nesse confronto entre Júnior e Guarani, que é o confronto final, né? Aí já dá para prestar mais atenção. Até porque o jogo é quinta, não sei. É esse meio de semana que vem, e no meio da outra, já é. Então, é bem próximo do time que vai jogar contra nós. O time que ganhar. Então, eu vou assistir esses jogos com bastante atenção. Mas até agora eu não consegui. Tá? Nossa, vocês estão falando de mistão na Libertadores. É cada uma, cara. O Gustavo está falando, a pergunta é ampla mesmo. Então, de forma geral, que nota você dá para o Maurício? Que nota eu dou? Nota 6,5. Dou nota 6,5 para o mandato do Maurício até agora. Tá? Sendo bem amplo. Tchetchen está em evolução? Curto e grosso aqui o João Luiz. Sim. Tchetchen está cada vez mais à vontade. E eu vejo que ele está ficando um pouco incomodado com as críticas. Ele está passando o recibo. Ele não está absorvendo bem as críticas dos torcedores. Eu concordo com ele, vou falar de novo. Eu fico do lado dele por ele não concordar com as críticas, mas eu acho que ele não tem nada que fica puto. Ele tem que absorver e falar, ah, tá bom, você acha isso, beleza. O que importa é que o professor está vendo o meu jogo e está me escalando e eu estou jogando bem. Na minha opinião, eu estou jogando bem, ele pensando. E eu acho que ele está jogando bem. Eu acho que ele está seguro do papel que ele está fazendo, que ele não tem que se importar, cara. Eu acho que ele está se dando importância demais para o que babaca de internet fala. É, vocês estão vendo como tem jogador que fala, ah, mas jogador tem que estar preparado. Tem, mas às vezes não está. E aí a gente atrapalha. A gente não tem que pressupor que o jogador está preparado, porque às vezes não está. Então, tem que ir lá, ó, a comissão técnica ir lá e chamar, ô, Tietchan, você está falando, você está rebatendo o torcedor aí, está errado. Tem que fazer isso. A gente tem que facilitar, sabe? Não tem nada de bola, cara, ficar falando mal do Tietchan. Tietchan está jogando muito, cara. Pô, o passe que ele deu... O Borja, no lance do pênalti. Renan Baroni quer saber de nome para reserva do Borja. Ó, nome, cara, eu não acho, acho que nome não faz nada. Quem faz é jogador. Tá? Eu detesto usar essa palavra nome. É um vício de imprensa. Vício, sabe? Ah, Palmeiras pensa num nome. Não, Palmeiras pensa num jogador. Tá? O Palmeiras não vai trazer nome, vai trazer jogador. O Palmeiras não contratou 9 nomes, contratou 9 jogadores. Feita a rabugice da semana, queria falar que eu não acompanho o mercado. Não consigo acompanhar mais do que os jogos do Palmeiras, não tenho tempo. Gostaria, adoro futebol. Mas gosto muito mais do Palmeiras. E não tenho tempo para ver futebol quanto poderia ver. Então, eu só invisto meu tempo em futebol para ver o Palmeiras, um outro jogo aí quando eu tô de bobeira, tipo, eu vi o jogo do Barcelona, nesse fim de semana, tava numa bobeira ali, vi o jogo, mas é raro isso acontecer. Então, não tenho nenhum nome, nenhum atleta em mente, muito menos um nome. O Leandro Ribeiro diz que está ansioso para ver o Palmeiras contra um time que agride mais. Quero ver o Felipe Melo, principalmente nessa função. Ó, a gente viu o Santos, cara. O Santos tomou 1-0 logo cedo e teve que agredir e o Palmeiras se comportou bem. Tudo bem que era o Santos. O Santos que está com um time fraco. Tá? Que perdeu 4 jogadores, os 4 principais jogadores em relação ao time do ano passado. 3 porque vendeu e 1 porque está lesionado. Então, perdeu os 4 melhores. Então, realmente, está um time muito mais fraco. Mas o Santos agrediu a gente. O Mirassol agrediu a gente. Então, né, você está esperando para ver. Você já viu. Você não notou. O Jean Batista está apreensivo. Ele usou a palavra aqui que eu não vou repetir. Então, eu vou corrigir. Ele está apreensivo com a arbitragem para o jogo contra os Gambás. É, mas tem que estar mesmo. Tem que estar mesmo. É, a gente está sendo muito roubado. Estamos sendo muito roubados. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer um serviço preventivo. Tem razão de estar assim. Aí o Thiago Lopes vem reclamar.
O Guerra nunca teve chance de jogar. O Arthur também merece.
É, cara, quantos cabem? Você sabe quantos cabem no campo? Você sabe a regra do futebol? Sabe que só pode jogar 11? Aí se faz a tua vontade, a tua vontadinha, você vai tirar a cara que tá merecendo mais, que tá treinando melhor, que tá melhor encaixado? Ou você acha que ele tá escolhendo porque ele gosta? Porque o Dudu tem lindos olhos? Ou porque o Lucas Lima tem cabelo descolorido? Não, cara, ele está escolhendo esses caras porque eles jogam, estão treinando melhor, estão mais bem adaptados, estão fazendo o time ganhar todos os jogos. Então não vai colocar o jogador que você gosta só porque você gosta. Porque você não está vendo os treinos para falar que eles merecem mais do que os que estão jogando. Então esse tipo de choradeira, que eu acho que nossa torcida tem que pensar um pouco mais, pensar, pensa. Parem de mandar coração, vocês estão mandando muito coração. Alex Mineiro ou Borja? É, Alex Mineiro. Alex Mineiro mostrou que veio. Borja ainda está tentando mostrar. Então, deixa eu mudar minha resposta. Se nenhum dos dois estivesse no Palmeiras hoje e eu fosse responder quem é o melhor, pelo que fez o Palmeiras até hoje, eu diria Alex Mineiro. É, quem eu escalaria hoje? Borja, claro. O Borja que está no Palmeiras e é nele que a gente tem que dar moral. Para ele que a gente tem que dar moral, é nele que a gente tem que confiar. E eu espero que, quando você me fizer essa pergunta daqui 10 anos, eu falo Borja com certeza. E eu acho que ele pode chegar nesse ponto de superar o que foi o Alex Mineiro no Palmeiras. O Alex Mineiro que ficou um ano só no Palmeiras, fez um monte de gol, mas ficou só um ano. E Borja tem ainda um tempo maior para até se tornar ídolo da torcida. Depende só dele. Leandro Ribeiro, o que eu acho do Avante? Que ponto a melhorar na sua visão? Essa é outra pergunta bem ampla, mas uma coisa eu tenho certeza, que tem que ter algo a se fazer para atrair um pouco mais o palmeirense que mora longe de São Paulo. Não é no interior, o cara que mora 200 quilômetros, que fica Avante e vem no jogo. Tá cheio de cara que faz isso. Eu tô falando do cara que mora longe mesmo, que vai vir no Allianz Parque uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. E que não vai ser por causa de ingresso que ele vai ficar sócio do Avante. Ele vai ficar sócio do Avante por outros motivos. É esses motivos que a equipe de desenvolvimento de produto do Palmeiras tem que trabalhar. É, como atrair o palmeirense que mora em outras regiões, que não está afim de ingresso, que hoje o ingresso é a maior, o maior atrativo para o cara ser Avante hoje. É, como é que você faz para esse cara se tornar Avante? Eu tenho um pensamento particular meu, que eu não tenho a pretensão de querer que todo mundo pense igual a mim, mas para mim é obrigação do palmeirense ser Avante. Para mim. Não é porque vai ganhar ingresso, ou para ter facilidade para ter ingresso, ou porque vai ganhar um kit não sei do que, ou porque vai ganhar um livro, ou porque vai ganhar um passeio, ou porque vai ganhar qualquer coisa. O cara tem que dar a contribuição mensal para o Palmeiras, desde que, claro, as prioridades pessoais de família, né, estejam satisfeitas. Então, tirar aqueles 15 cruzeiros, tirar aqueles 60, depende do plano, depende do que, né, do quanto você pode. Mas tirar aqueles 15, que é o plano mais básico, tirar aqueles 15 cruzeiros, nossa, isso aqui é para o Palmeiras contratar jogador. Não interessa o que eu vou ganhar. Eu estou fazendo a minha parte para o Palmeiras contratar jogador. E zero contrapartida. Claro, o Palmeiras dá uma carteirinha, faz um mimozinho, faz um não sei o quê. Para mim, isso deveria ser suficiente para qualquer torcedor. Quer o que more aqui em São Paulo, quer o que more no Alasca. Para mim, na minha opinião, o torcedor não tem que esperar nada de volta do Palmeiras. Ah, o que eu ganho com isso? Você ganha nada. Você ganha o Palmeiras contratando jogador e você está fazendo a sua parte. É isso que você ganha. É, para mim, devia ser assim. Agora, eu entendo, tem pessoas que pensam diferente e falam assim, não, eu pago um negócio por mês, eu quero ter uma contrapartida. Cada um. Por isso que eu falo. É, se fosse do jeito que eu falo, milhões de palmeirenses fora de São Paulo seriam Avante. E não são. Não são por quê? Porque pensam diferente, que pensam que, não, eu quero ter uma contrapartida. É essa contrapartida que o Palmeiras tem que identificar e montar um plano para o pessoal que mora longe, independente de ingresso, porque o cara não vai usar ingresso porque mora muito longe. Certo? Chega por hoje, pessoal. Quinta-feira tem jogo. Palmeiras e Linense. Não coloquem o Moisés, pelo amor de Deus! Ouviu, Roger Machado? Não é para colocar o Moisés no jogo. Por quê? Superstição. Tá? Pergunta para ele por que não, tá? Sexta-feira a gente vem com mais um Periscatso. Na quinta-feira a gente faz pré e pós-jogo direto do Allianz Parque. Então clique aí no sininho, você que está vendo no YouTube, clique no sininho para ser avisado quando começa o pré-jogo e o pós-jogo também ao vivo, direto do Allianz Parque. Tá? E sexta-feira mais um Periscatso. Valeu, rapaziada. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.